Datacracia, por Luli Radifaria.
Olá, você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, fones de ouvido que ouvem o cérebro. Luli, que tipo de fone de ouvido maluco é esse?
Pois é, essa também me surpreendeu quando eu vi. É um fone de ouvido de uma empresa chamada NextSense, é uma daquelas divisões mais malucas do Google, né? Da Alphabet, que é a empresa que controla o Google, que coleta dados de eletroencefalograma através de um fone de ouvido. Então você põe um fone de ouvido no seu ouvido para ouvir música normalmente, ouve música normalmente, e enquanto ele faz isso, ele também coleta dado de eletroencefalograma.
Como assim? Um fone de ouvido que faz um eletroencefalograma?
Pois é, uma loucura, não? Na verdade, a gente percebe que as tecnologias de apoio à saúde, né, de apoio a problemas que o indivíduo enfrenta, ela está se tornando cada vez mais bacana, cada vez mais interessante. O próprio aparelho de apoio auditivo, ele tende a melhorar muito, ele está mudando muito, né? Ele é cada vez mais discreto, você tem o implante coclear e umas outras coisas que são minúsculas. Esse usa a ideia de ter um aparelhinho no seu ouvido que emite uma frequência de um lado e recebe essa frequência do outro de um jeito que você não identifica e ele consegue medir. Veja, aparelhos portáteis que medem as ondas cerebrais sempre foi uma coisa, uma vontade da tecnologia, sabe? Sempre existe a ideia de você colocar um capacete e pilotar o seu computador com isso, né? A tal interface homem-máquina sempre foi uma grande pesquisa humana. De um lado, porque é o último aparelho, é o aparelho mais bacana para games, mas do outro lado, um lado, vamos dizer assim, sério ou ligado à saúde, né, é que você também pode lidar com pessoas que têm deficiências, paralisias, uma série de coisas, então é muito bacana. Então você passa a ter esses aparelhos cada vez mais portáteis, podendo fazer medidas ao longo do dia.
Mas qual é a vantagem?
Bom, a vantagem é exatamente essa, né? Você não consegue combinar com o seu cérebro que horas você vai ter um ataque epilético, né? Então você não consegue combinar com o seu cérebro que você vai ter um episódio de ansiedade bem no momento que você está dentro da máquina. Então, a ideia de um aparelho como esse é que ele pode medir distúrbio de sono, ele pode medir, pode monitorar o seu dia inteiro e medir sinais prévios de alguma coisa mais grave e também pode ajudar até a identificar sinais iniciais de perda cognitiva, quer dizer, sinais que mais tarde levariam à demência. Então, é uma enorme vantagem e se isso está num aparelhinho de ponta hoje que custa uma nota, significa que em alguns anos isso tende a ser uma tecnologia cada vez mais comum e daqui a pouco até talvez a gente tenha um fone de ouvido sem eletroencefalograma seja até mais difícil de encontrar do que um fone de eletroencefalograma, quer dizer, não sei, mas de qualquer maneira a tecnologia é muito bacana.
Quer dizer que aquelas máquinas enormes vão sumir?
Então, essas máquinas enormes vão continuar existindo, elas vão ser só repropositadas, elas têm um hardware muito potente, elas têm software muito potente. Essas maquininhas menores, elas tendem a ser mais para monitoramento. Ou seja, todo mundo já mentiu num exame de sangue, né? Quer dizer, você vai fazer exame de sangue amanhã, então você não bebe, você maneira na comida, etc. A gente sabe muito bem que não é muito preciso fazer um exame de sangue a cada ano ou a cada 2 anos. A ideia de eu ter essa medição, seja medição de sono, seja medição de funcionamento cerebral, seja medição de açúcar no sangue ou várias outras coisas, ter essa medição o tempo todo vai ajudar a ter uma visão mais honesta do indivíduo e, com isso, uma ação melhor e mais rápida antes que algum problema mais grave possa acontecer. Mas, como sempre, a gente fala aqui aquilo que a gente fala o tempo todo, tem que tomar cuidado com privacidade. a partir do instante que uma empresa privada, que já não é mais a sua relação com o médico hospital, estiver coletando esse dado, a gente tem que garantir que esse dado não seja redistribuído.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifaria.
Datacracia, por Luli Radifaria.